Boa noite. Estamos a ouvir o programa Um Homem e Uma Mulher, com Inês Pedrosa e Rui Zinck. E agora passo já a Inês, que vai ler uma carta do leitor Zé.
É verdade. Recebemos uma carta do Zé, que diz: eu sou o Zé, diz que nos descobriu recentemente e que ficou muito feliz com isso, e nós agradecemos-lhe para começar o elogio. Diz: adorei desde o primeiro episódio que eu vi, e põe entre aspas: um debate em torno de clichês de género, entre aspas. Entretanto, tenho passado estes últimos dias a ouvir-vos, é vantagem dos podcasts. E depois diz ele assim: o que gosto mais é não ser uma batalha de géneros que não suporto e está ainda tão presente nestes dias. É daquelas coisas que despertam uma raiva visceral em mim. Não sei explicar bem esta raiva, mas penso estar ligada a um sentimento de injustiça, a um pré-julgamento por ser homem. Estás a anotar, Ruizinho, que um pré-julgamento por ser homem. Porque em muitas coisas não correspondo ao que se espera de um homem. Por exemplo, em casa, quem trata da cozinha, desde compras, a cozinhar, arrumar, etc., sou eu. Acho muito engraçado que a minha sogra liga-me nos dias de jantares de família para combinarmos as ementas, em vez de perguntar à filha. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente perguntava à filha, mas eu é que tinha as respostas. Uma nota. Eu e a minha mulher estamos juntos há 25 anos e parece-me que vamos continuar, porque eu amo-a. É tão bonita esta história e tão cheia de alento, não é?
E por isso eu lembro-me, por exemplo, por isso é que há, às vezes, nós já falámos disso, que há associações como Pais para Sempre, ou seja, por isso é que isto não é, de facto, uma guerra de sexos, nem uma guerra de géneros. Há coisas mais bonitas para fazer do que a guerra. Isto é um diálogo contínuo e nos diálogos, às vezes, há conflitos. É um diálogo que tem sido, durante as últimas décadas, até recentemente, tem sido de um só lado. Ou seja, tem sido mais um monólogo. E é nesse sentido que esta questão, estas questões não são óbvias, têm áreas cinzentas. Mas, cá está, isto, se isto fosse normal, o próprio Zé não repararia.
Lá está,
que a sogra perguntava à filha e tudo mais. Portanto, uma pessoa nota que uma coisa quando não é normal, quando a estranha. Uhum. E por isso eu estou muito contente, quer dizer, há muitos homens assim, ou seja, há muitos homens que não são o clássico troglodita que maltrata todas as mulheres que vêem, felizmente, senão era, o mundo era horrível. Mas há, às vezes, nós falamos muito desses desequilíbrios que às vezes a própria pessoa nem nota, porque é normal.
Pois.
Num mundo em que é normal haver uma desigualdade de tarefas e de salários e de tratamento, não é que uma pessoa seja má, é que nem repara.
Claro. Ou então interioriza como natural. E é muito curioso esta ideia, quando ele diz que não fica com uma raiva visceral quando se fala da batalha de géneros. E diz que estará ligada a um sentimento de injustiça ou pré-julgamento que é feito sobre ele por ser homem. Eu consigo empatizar, tenho uma relação com isto. Mas o que eu digo ao nosso caríssimo ouvinte é assim: mas essa batalha existe porque há uma discriminação. Houve sempre e continua a haver, lá está. Por isso, essa ideia de que há tarefas que são para as mulheres. Agora, como eu também tenho dito, e não é só aqui, digo isso desde muito jovem, a nova masculinidade, estes novos homens, e depois posso ler mais um bocadinho sobre a seguir o Zé vai falar sobre o prazer que tem em cozinhar, por exemplo. E estes prazeres, quer dizer, a masculinidade, estes rótulos fixos, as mulheres, de facto, tiveram lutar muitos anos pelo simples direito ao voto, pelo simples direito a poderem sair do país sem autorização de um homem, poderem ter a profissão que queriam, etc. Mas os homens também têm de corresponder a tantas parvoíces, como ocorre dizer, de masculinidade, que isto não, esta discriminação não faz feliz ninguém. Não vamos dizer. Agora, claro que depois, quando se vai tentar reequilibrar um mundo que está desequilibrado, a verdade é que os lugares de poder eram ocupados por homens, e quando se diz um bocadinho à ponta de faca, agora tem de haver X% de mulheres, os homens sentem isto como um ataque, porque, bem, isto é como a dança das cadeiras, vai faltar cadeira para algum homem, não é? Para entrarem as mulheres para o poder, não vão poder ficar todos os homens, vão ter menos poder, ou seja, já não é líquido que ascendam ao poder. E agora até há homens que dizem com uma certa revolta, pois, eu, candidatos a um emprego ou outro, eles vão preferir as mulheres. Sim, e talvez prefiram, e talvez seja injusto, pontualmente, em relação a casos pontuais. Ele tinha mais competências do que aquela fulana. Sim, mas há tanta, há séculos de injustiça a compensar, e é por isso que se tem de fazer este rearranjo, às vezes à bruta. E portanto acaba por ser uma guerra, não é?
Sim, quer dizer, ou seja, pelo menos faz danos colaterais, que tu
Exato.
puseste o dedo na ferida, que é a verdade que há vítimas de injustiça. É verdade, é legítimo, ou seja, é legítimo que às vezes um escritor, homem, heterossexual, branco, se sinta um bocadinho assim, zangado. Eu escrevia melhor que aquela tipa e ela é que ganhou o prémio em vez de
Pois.
mim, não sei, e isso acontece. O que acontece é que esse escritor heterossexual, branco, zangado, por acaso sou eu, chama-se Rui, não repara que de facto houve durante demasiado tempo cotas para ele.
Exato.
E eu sinto-me às vezes injustiçado por estar nesta época, porque eu teria desfrutado, eu teria tido uma vida fabulosa no século XVIII ou no século XIX. E é uma chatice porque neste momento eu já seria diretor de departamento, já seria qualquer coisa assim, já uma figura importante e defronto-me com pessoas que, aspas, abrir aspas, têm menos competências que eu. Aqui tem sempre isto que é. Nem sempre as pessoas têm menos competências que nós. Nós é que temos esse automatismo. E o que é engraçado é que neste ano houve duas pessoas que ganharam dois prémios literários importantes. Curiosamente, dois pretos, vamos dizer a coisa claramente, Paulina Xiziana ganhou o prémio Camões.
Eu ia falar dela precisamente. Olha, transmissão de pensamento, sim.
E um senhor chamado Abdelazar Gurnah ganhou o prémio Nobel. E
Exatamente.
imediatamente tive várias pessoas, amigas minhas, bem pensantes, de esquerda, sem ideologias nenhumas de especiais, mas que me disseram aquilo, epá, aquilo que se ouve ao tipo, aquilo que devia ser proibido dizer. Pois, esse tipo que ganhou o Prémio Nobel este ano não deve prestar para nada. E é muito engraçado porque nos anos anteriores não colocaram o problema. Houve um até que
Pois.
disse: epá, comparado com este, ele não presta nada, não presta para nada. E eu fiquei assim: mas tu leste? E no caso da Paulina Xiziana, foi ela que disse numa entrevista muito engraçada: foi ela que disse, eu sou a primeira pessoa preta a ganhar o Prémio Camões. E isto é uma coisa terrível de dizer. É uma coisa terrível de dizer porque. Bom, já tinha havido pessoas que cá está, que podem ser consideradas como o Obama disto ou daquilo, já tinha havido. Mas aquele preto retinto, que é uma cor, hoje em dia, nas gradações de cores, eu diria que preto retinto é aquela pessoa que não pode optar, consoante a festa, qual a pele que veste. Porque
Pois.
hoje em dia há muito também aquelas pessoas que, por simpatia, nos Estados Unidos às vezes há oportunismos terríveis, com a pessoa que diz: eu ainda sou 16 avos da tribo nativo-americana Cherokee. E depois vai saber e não é. Ou aquela pessoa que, porque foi à praia, já de repente se reclama um passado africano. Portanto, nestas coisas, aqui é sempre muito, muito simples. Há pessoas como a Conceição Evaristo e como a Paulina Xiziana, que são aquilo, são mesmo aquilo, são outra voz. E o que é espantoso foi as pessoas, haverá muita gente em Portugal neste momento, a dizer com A, e muitas delas irritam-me de esquerda. Eu digo de esquerda porque há pessoas mais conservadoras, já se sabe, já não há grandes expectativas que sejam. Mas aqui, o que me choca mesmo é o fechamento da cabeça de tanta gente intelectualzinha elitista de esquerda que de facto desconfia logo.
É. Falaste muito bem. Olha, a transmissão de pensamento pura que eu ia falar, precisamente da Paulina Xiziane, aproveitar para recomendar aos nossos ouvintes que a leiam, porque ela está aí disponível, editada pela Caminho, que ganhou o prémio Camões, moçambicana, e os livros dela falam de da realidade de Moçambique, que é completamente diferente da nossa. E sabes o que é muito engraçado? Algures ela explica que diz que é muito difícil escrever no português da língua de domínio, não é por ser que é a língua de domínio, mas porque quando vai ver ao dicionário o que é que significa curandeiro ou o que é que significa palhota, curandeiro significa, eu não me lembro agora da definição de dicionário, mas é qualquer coisa como no fundo, um aldrabão, ou seja,
sim.
No dicionário português. E palhota diz que é qualquer coisa, construção rústica feita pela raça negra, repara. E, portanto, que quando ela quer falar, fala dos curandeiros, são entidades importantíssimas na cultura dela e são centros de poder e de resolução de conflitos, por exemplo. E não têm de ser destratados porque não são os doutores, são os doutores da cultura dela. E aqui, se puseres no dicionário que é um doutor, não é, embora haja doutores aldrabões, não é? Mas não é um aldrabão. E esses equívocos da língua somam-se a esses equívocos também da cor e das modas e dos oportunismos. Isso que estavas a dizer de ter a cor certa. Uma das provas, para mim, do racismo estrutural em que vivemos é o facto de, quando, por exemplo, e isto aconteceu comigo, estava numa conversa com uma jornalista sobre a falta de jornalistas de que não sejam brancos. E essa jornalista dizia: não, mas há fulano e sicrano. Eu não queria dar nomes para não tornar isto fulanizado, porque não é a ideia. Mas a fulana e sicrana, que ela me dava o exemplo nas televisões, são pessoas morenas, que não são, em lado nenhum, negras. Ou seja, são pessoas que, se forem tentar arrendar uma casa, ninguém lhes vai dizer que a casa já está arrendada, ninguém lhes vai dizer que o restaurante chique onde querem entrar já não tem lugares, porque são pessoas, na verdade, à vista, completamente branca. Já não podes dizer isso, porque ela nasceu em África e ela sente-se africana. Eu tenho todo o respeito pelo sentimento africano de uma pessoa, mas dizer que não há racismo porque há pessoas brancas que são da África, que estão a ocupar o lugar das pessoas negras que não aparecem lá nenhum, não me convence, não é? Portanto, é um esquema de sofismas permanentes.
Pois.
E a própria língua, os próprios dicionários criam essas barreiras do que está certo e errado consoante a cultura dominante, não é?
Ainda hoje há essa discussão sobre o lugar da fala, que é uma que para quem não está muito a par destas, às vezes são assim, destas modas temáticas, o lugar da fala é uma discussão, tanto quanto eu percebo, é uma discussão que diz que as pessoas que estão numa certa situação têm o direito, e depois podem ter um monopólio ou não, de falarem em seu nome. Eu, por exemplo, acho que, pois há exageros. E isto pode ser a negação da imaginação, que é: então eu não posso, lá por não ser sapateiro, não posso escrever um livro na primeira pessoa em que o protagonista é um sapateiro. Sim, claro que podemos, e a imaginação foi sempre maravilhosa. A imaginação é um instrumento usado há muitos anos, há muitos séculos, para podermos falar pelos outros. Isto vem desde a poesia galaico-portuguesa do século XIII, XIV, em que homens, os jograis homens, cantavam canções na voz das mulheres, faziam poemas nas vozes das mulheres. Ai, estou esperando o meu amigo, ai ué. E muitas das pessoas que escreviam estas composições eram homens, a começar porque eram eles que sabiam ler e escrever e Exato. Podiam cantar sem ser presos ou queimados.
Também, pois.
E agora, e há também o maravilhoso Chico Buarque, que canta a voz das mulheres muitas vezes. Exato. Há o maravilhoso Gustave Flaubert, que escreveu a Madame Bovary. Ou seja, o mundo está, e um mundo sem imaginação seria um mundo terrível. Um mundo em que nós não nos pudéssemos pôr no lugar dos outros, nos sapatos dos outros, que é, no fundo, o princípio da compaixão. Agora, isso não pode é cair no outro lado, e a discussão do lugar da fala tem a ver com isso, que é, de repente, dizermos, olha, você é negra. Não se preocupe, não precisa de abrir a boca, que eu já falo por si muito bem.
Exato.
Eu sou lourinho, tenho olhos verdes, mas eu já falo muito bem no seu lugar, você não precisa de abrir a boca. Exato. E isso levou a coisas terríveis, já agora chamemos os bois pelos nomes, que é de repente que é o Mia Couto, é um grande escritor, aliás, já ganhou o prémio Camões.
Sim, sim.
E antes da, facto, antes da Preta. Ele consegue pôr-se no lugar e consegue trazer-nos, para nós que estamos cá, foi um dos primeiros a trazer-nos toda a riqueza das histórias, do contar, do viver moçambicano.
E da cultura moçambicana.
Mas não pode ser o único lugar da fala. Ou seja, o facto de o filho de médico ser...
Ser
um maravilhoso escritor, sim, e um moçambicano 100%, um cidadão moçambicano, um patriota, isso não, e há um momento em que o lugar da fala não pode ser proibitivo de nenhum dos lados. E do lado de quem vive, não só é um dever, como é um direito.
Claro. Isto
é, essa, aliás, é uma das falhas da colonização em língua portuguesa. É que tardou muito a ter vozes reais, que vêm dos 90% da população ou mais daqueles países.
Claro. Mas tarda também, e isso é uma consequência da colonização, porque os nativos não tinham direito à educação como tinham os colonos. E mesmo as guerras, quando se diz, mas depois as guerras fizeram-nas eles porque os países foram desenhados pelos colonizadores. E, portanto, aqueles países eram países inventados pela colonização. Agora já têm uma história e organizaram e têm que sobreviver, não é? Mas eram tribos, ou seja, pequenos países diferentes, com culturas elas próprias diferentes, e com rivalidades, como têm os países europeus uns com os outros, como têm... Portanto, essas guerras também foram fruto destes países terem sido inventados e desenhados segundo os interesses dos colonizadores.
Sabais. Bom, isto agora é continuar por aqui. Vamos ouvir uma canção e continuamos com a carta do nosso ouvinte.
Sim, senhora. Então, eu vou propor que ouçamos a canção Super-Homem, de Gilberto Gil, e vou só dizer, recitar as primeiras linhas, que a letra é lindíssima, a música também, mas a letra. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Vamos ouvir Gilberto Gil.
Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. primavera e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. Restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher.
Continuamos a ouvir o programa Um Homem e uma Mulher, com Inês Pedrosa e Rui Zinca, e Inês, se calhar, penso que vai ler mais um pouco.
É, nós hoje estamos a conversar com o nosso leitor Zé. Aproveito para agradecer o nosso leitor, o nosso ouvinte. Estamos a ler uma carta do nosso ouvinte Zé Pedro, que diz: eu sou o Zé. E aliás, aproveitamos para agradecer aos ouvintes, aos vários que nos têm escrito, a dizer que gostam de nos ouvir, ficamos contentes. E continua ele. Detesto quando ouço: ai, ele ajuda muito em casa. Eu não ajudo, eu faço. Eu contribuo para o funcionamento da família. Se a minha mulher vier para a cozinha, ela é que me ajuda. Dou por mim muitas vezes na cozinha à noite, sozinha, a lavar a louça do jantar e a pensar que isto era o que a minha mãe devia sentir quando fazia o mesmo. Quando as mulheres tratavam de tudo em casa e os homens faziam a sua vidinha. Sempre as mães. E os pais? O meu foi ausente, embora presente. Eu pararia aqui para comentarmos um bocadinho. O meu foi ausente, embora presente. Eu acho que esta os pais, o meu foi ausente, embora presente, podia ser o cartão de visita de toda a nossa geração, se calhar das anteriores.
Sim, por razões, cá está, por razões diferentes, porque eu tive um pai ausente e o meu pai também, mas o meu pai teve o pai ausente de uma forma distinta. O meu pai ficou órfão aos 2 anos de idade. Portanto, é uma ausência total.
Sim, essa, sim.
Mas que fez com que ele, o meu pai, sempre passasse a vida toda à procura do pai dele. Portanto, isso foi interessante. E o meu pai falava do pai dele com entusiasmo e com carinho. Dizia: ai, o meu pai era uma pessoa extraordinária, o teu avô era incrível. E eu assim, eu não conseguia dizer, mas pensava: oh pai, tu não conheceste o teu pai. Mas pronto, ficava calado, bom filho, dizia: ai, pois, claro, o meu avô era fantástico. No meu caso, era mais o pai ausente, como tu dizes, da nossa geração, ou por estar, cá está, nas Áfricas, ou por estar na guerra, que é diferente de estar nas Áfricas. O meu pai era professor de desenho em Luanda, ou por estar emigrado, ou por, por uma razão qualquer, ter ido embora. Quer dizer, na nossa
para
geração...
Para fugir à ditadura?
Para fugir à ditadura, ou estar exilado, ou estar até preso. Quer dizer, na
Sim.
nossa geração, o pai estava ausente. Por exemplo, eu estou agora a pensar no meu outro avô, de que falo aqui muito, porque esse conheci, o avô materno, e esse esteve ausente da infância da minha mãe porque estava preso pela ditadura de Salazar.
Claro.
Que é um bocadinho pior que a ditadura do politicamente correto, já agora. É só para dizer.
Olha, exatamente. Convém sublinhando, porque
esta
parece
ainda
que
ainda não tem presos.
Exato. Não tem cárceres esta ditadura. Não, realmente nós aqui até falámos recentemente do mito do instinto maternal e uma das outras coisas terríveis, dos outros impedimentos da masculinidade clássica é, e já falámos aqui muito disso, até porque tu devias ter o prémio pai de Portugal, porque és um pai com instinto paterno, instinto paternal muito acentuado.
Pois, mas sabes que o Camões dos pais é todo para elas, vai todo para as mulheres, quer dizer, é uma
exatamente,
injustiça.
Exatamente. E a maternidade foi glorificada de uma forma que a paternidade não foi, e eu penso que uma das grandes mudanças está a acontecer agora. E os resultados, as repercussões vão ser vistas e sentidas nas próximas gerações, é essa relação com o pai. Eu penso, e isto não é só português, isto é internacional, eu penso. Mais nos países do que noutros, também consoante o avanço das relações entre homens e mulheres, foram diferentes nos países e noutros. Mas...
As pessoas que criticam isto têm alguma razão quando dizem que há uma efeminização dos homens e uma masculinização das mulheres. Eu aqui devo dizer que concordo com as pessoas que discordam completamente de mim, porque ela existe. Ah, porquê? Porque havia atributos que eram considerados femininos e que agora são também apropriados pelos homens. Os homens também acham graça, olha, a cuidar da pele, os homens também acham graça a trazer a criança ao colo, os homens também acham graça a mudar as fraldas e a acompanhar a criança à escola a pé.
E a brincar com a criança, ler
e
histórias.
E a brincar. E agora, as mulheres começam também a achar graça a dizer, olha, hoje vou para os copos com as minhas amigas.
Exatamente. Claro.
Ou não tenho paciência para atrar o miúdo. Portanto, ou vou trabalhar ou vou trabalhar até emigrada. Hoje até acontece que é a mulher que emigra, vai durante uns meses para fora e o pai fica... Portanto, há de facto, se quiserem pôr isso dessa maneira, há de facto uma efeminização dos homens e uma masculinização das mulheres, graças a Deus.
Sim, graças a Deus, e é o que eu digo, esta nova... vamos ver o que será, eu tenho muita esperança na geração que está a crescer com o pai e a mãe. É porque ouve-se dizer muitas vezes, agora tanto divórcio, as pessoas, as famílias não duram. Mas a verdade é que duravam artificialmente, não só porque os divórcios não existiam, porque as mulheres não podiam pedir o divórcio, não tinham como sobreviver, aliás, sem os homens, e mantinham casas muito onde havia uma grande... má relação entre as pessoas, não é? Estava-me a lembrar, há poucos dias vi uma entrevista do nosso querido Mário de Carvalho, que escreveu agora um livro de memórias, publicou recentemente, e às tantas foi uma entrevistazinha na televisão, dizendo, ele fala também nesse livro de memórias de infância, foi uma infância feliz, e ele disse, não, foi um trauma porque os meus pais não se entendiam, e eu sofri muito com isso quando era muito criança. Lá está, estavam juntos, mas não se entendiam. E quando se diz, agora que se separam... Enfim, as crianças também eram traumatizadas, eu ouvi isso da voz do Mário de Carvalho, não é? Com pais em casa, a discutirem uns um com o outro, infelizes. E agora, pelo menos há cada vez mais uma relação com o pai e com a mãe equivalente. As crianças têm aquelas pessoas na vida delas, o pai não é um fantasma, não é o fantasma da autoridade ou aquela pessoa que se chama, eu vou chamar o teu pai, portas-te mal, eu vou chamar o teu pai, não é? Que é terrível ser um monstro, não é? O pai era o monstro, era
o pai
aquele
era
que vinha para dar o castigo.
E é um bocadinho agora, aquela velha famosa carta de Paulo, que é a mulher deve obedecer ao homem como a igreja obedece a Deus. E o que tem graça aqui é que Deus é ausente, Deus é invisível. Esta equiparação do Deus está a ler jornal. Deus envia castigos.
Exatamente. E portanto eu acho que o novo homem, os novos homens e mulheres serão já livres destes rótulos completamente redutores e que são prisões internas e prisões na nossa cabeça e na nossa vida. Continuando e acabando aqui a carta do nosso Zé, ele depois vai dizendo, eu vou cortar aqui uns bocadinhos, que a carta é realmente muito deliciosa, muito bonita, mas é muito grande. E diz que a mãe, que deve à mãe ter-lhe ensinado as bases todas da cozinha, ainda que fosse eu quem queria aprender e não ela quem pedia, afinal eu era um rapaz. Aprendi aquelas receitas secretas de família. E dá-me um orgulho imenso nos jantares de família ser reconhecido como quem se aproxima mais das receitas da minha mãe. Lá está um novo tipo de orgulho de um homem. Mas irrito-me com o quê? Irrito-me com o quê? Voltando ao princípio, dizia, irrita-se com as batalhas de género. Por achar que as mulheres deviam fazer o trabalho de casa? Ou com a injustiça de não ver o meu trabalho reconhecido e ser este homem que, entre aspas, ajuda em casa? Acho que tive várias fases. É óbvio que este passado machista está entranhado em mim e revela-se mais com os meus pares masculinos. Quando me apercebo, tento contrariar. Certa vez no trabalho falei disto com os meus colegas e a partir daí fui gozado por eles em qualquer ocasião que a isso se prestasse. Como se eu fosse um banana e não um macho. Senti-me diminuído, claro. Por outro lado, secretamente, tenho um imenso orgulho em mim porque eu sei viver bem sozinho. Sei tratar de mim e de quem esteja à minha volta. Acho impressionante ainda ter amigos homens que não o conseguem fazer. Por conta do meu anterior trabalho, viajei muito e, por vezes, por algum tempo. Com os meus colegas de trabalho, quem tratava da logística caseira era eu. Era a mulher, entre aspas. Por um lado, gozavam. Por outro, agradeciam o jantar que lhes ia parar à mesa. Contudo, penso genuinamente que devo continuar a contribuir para o funcionamento da família, seja de que forma for. Desde que tenho filhos, gosto ainda mais desse papel de cuidador, de pai. Gosto de tratar da família, mas este cuidar presente, a comida, a rotina das escolas, banhos e outras atividades deles, estar presente. Não quero essa imagem de macho, pai autoritário, homem que ganha para a casa, a obrigação de ser forte. O que chega à casa e manda vir o jantar e tantos outros clichês de que vocês falam. Quero combater e desfazer os clichês de género. Não devia ser uma batalha de séculos, mas uma colaboração. Quero apenas ser uma pessoa melhor.
É uma carta muito bonita. Quer dizer, não, é aquilo. Não merece comentário, eu ia dizer, não merece comentário, mas como isto é, tem sempre um ar assintoso, isso nem merece comentário, é só dizer que é esclarecer, não precisa de comentário, porque é eloquente à sua maneira, e é um caso,
mas os homens,
e, claro,
esta parte, os homens também fazerem bullying, o grupo.
Sim,
oh, pai,
mas isso
banana,
é...
tu oh, cozinhas.
Mas, Inês, isso é o lado adolescente. Nós já dissemos e sabemos isso, e já agora que estão pais de adolescentes a ouvirem-nos, é só dizer que nem sempre culpem. Os professores de liceu são uma autoridade, o Estado é uma autoridade, os pais são uma autoridade, mas muitas vezes a autoridade é o grupo, a pressão do grupo. E a pressão do grupo usa isso, muitas vezes é o grupo a dizer as neiras, mas como é em bando, parece que tem razão. E o que acontece é que depois essas pessoas mais tarde esquecem, quando mudam de opinião, esquecem que alguma vez tiveram outra opinião. Por isso é que a pressão do grupo, cá está, já falámos aqui, num exemplo flagrante do ser homem, que é, anda cá para fora se és homem, eu tenho uma lista de pessoas a quem eu me apetece dizer isso. E começa pelo Marcos Mendes, depois vai António Vitorino, depois vai pelo Presidente da República, que já tem 70 e tal anos. Quer dizer, este anda cá para fora, que é, se és homem, é a coisa mais estúpida que há, porque é considerar que um homem é uma categoria absoluta que, sempre que for homem, e que alguém o desafiar para a porrada, anda cá para fora. independentemente da idade, do tamanho, do estado de saúde. E já agora vamos ter com as pessoas que estão a fazer quimioterapia dizer: anda cá para fora à porrada, seu maricas. Esta pressão do grupo, a nível sobretudo das cabecinhas masculinas, aqui eu até penso que as maiores vítimas somos nós homens. Porque algumas das porcarias que o grupo nos mete na cabeça são mortais. Para as moças dizem: não vais sair à noite porque uma moça decente não sai à noite. Tudo bem, não sair à noite é chato, mas não é tão perigoso como dizer: não vais agora fazer esta corrida de olhos vendados? És maricas, não és homem. Causa mais mortes, causa mais vítimas mortais.
Só para concluir, o Zé diz-nos que, uma última nota, apesar das queixas, entre aspas, atualmente sinto-me muito mais apaziguado, é a idade, como diz o outro, especialmente depois dos meus filhos nascerem. Adoro quando vêm ter comigo e me pedem para eu fazer esta ou aquela comida, tal e qual como eu fazia com a minha mãe. Entrenece-me, emociona-me e, claro, respondo sempre com um grande sim sorridente e com um abraço. E é tão bom perceber que esta mudança existe, não é? Que isto está a acontecer. Eu digo, é bom porque é realmente... Eu acho que se fala muito das novas tecnologias. Estamos todos em clima Web Summit. O futuro é por um lado, terá de ser a ecologia, o voltarmos a ser um planeta verde, e terá de ser a tecnologia. Mas há esta é uma revolução fundamental, que é a mudança completa, no fundo, o arrasar dos princípios, das regras da masculinidade e da feminilidade tradicionais. O que isso faz de riqueza humana, o que se transforma as pessoas, a relação entre as pessoas e o que isso faz às crianças, não é? Eu nem sei como é que será termos um mundo em que as crianças, em que os adultos não terão sido todos crianças traumatizadas, não é? Estás a imaginar o que será? É um mundo novo.
Pois, felizmente ainda não vai ser tão cedo, porque o mundo anda muito traumatizante.
Anda muito traumatizante, por outras razões, claro.
Por outras razões. E vi uma notícia agora de uma coisa que existe ainda hoje. Olha, no Afeganistão está a voltar a existir, graças à fome, que é crianças serem vendidas para casar com donos, com idade para ser a voz delas. Mas, exato. Olha... Isto, com esta nota, chegamos ao fim, sabes isso?
Chegamos ao fim, então vamos despedir-nos dos nossos ouvintes, dizer que voltaremos para a semana e que podem escrever-nos para o e-mail homemmulher@rtp.pt e dizer que vamos ouvir a Nana Caymmi, filha do Dorival Caymmi, grande cantora e compositora, numa canção, também tem a ver com aquilo de que falámos aqui, que se chama Resposta ao Tempo.
E tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco e a produção de Carlos Jorge Antunes. Boa noite.
Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar. Azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração, é o tempo. recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Ele não vai poder me esquecer.